Senhores deputados, eu se calhar, como já temos, eu acho que ainda há um ou outro deputado que anda, mas que já assinou a lista das presenças e, portanto, já temos quórum. E se estiverem de acordo, eu dava início à reunião da nossa comissão. Muito bem, então temos primeiro a questão da aprovação da proposta da ordem do dia. Nós recebemos um pouco antes da reunião, acho que foi ao fim da manhã, um pedido do Bloco de Esquerda para haver o adiamento do ponto 4.2. E, portanto... É verdade, vocês mandaram antes da reunião e eu só fui informado, mesmo aqui, antes da reunião começar, o deputado Porfírio veio dizer isso, mas o vosso e-mail já tinha chegado e, portanto, o ponto 4.2 fica, se estiverem de acordo, fica adiado. De resto, penso que não há mais nenhuma alteração à ordem do dia. Queria pôr à votação as atas 138 e 139. Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre as atas 138 e 139, embora agradecendo sempre o trabalho dos serviços da Comissão nestas ocasiões com este tipo de ordens de trabalho, nós não podemos aprovar estas atas tal como elas estão na circunstância. Na realidade, alguns de nós vimos as partes respectivas das atas. Provavelmente nenhum de nós leu as atas completas. Eu estou-me a referir particularmente à ata da reunião em que houve uma audição em vários pontos do Sr. Ministro da Educação. E é assim, nós não... como é que eu hei de dizer isto, respeitando o trabalho dos serviços, mas também dizendo aquilo que quero dizer. Nós percebemos que não é fácil fazer um resumo de um debate de quase 5 horas, que seja completamente fiel, exaustivamente fiel, àquilo que aqui se passou. Mas, manifestamente, cada um de nós, olhando para o resumo da sua intervenção, não se revê no tipo de resumo que ali está. Nós perceberíamos perfeitamente que, pelo menos neste tipo de reuniões, houvesse um resumo mais ou menos expedito do género, quem foram os deputados que falaram e quais foram os temas que abordaram, como, por exemplo, na parte da audição do reitor da Universidade de Lisboa, é feito para todas as pessoas que tiveram intervenções, tirando a representante do partido requerente e da própria intervenção do reitor. E, portanto, nós até poderíamos aceitar uma ata desse género com uma remissão para o vídeo que é público e que podemos sempre recuperar. Agora, uma ata em que reconhecidamente dá trabalho aos serviços, portanto, está com atenção, a tomar nota mais ou menos do que é que as pessoas disseram, depois até a fazer um compacto, mas que depois nós não nos revemos, efetivamente, nem na factualidade, nem no tom político das intervenções, tal como elas estão transcritas, francamente não nos parece adequado. E, portanto, nós, por hoje, não damos o nosso assentimento a estas atas. Vamos ver se fazemos, eventualmente, propostas de alteração à anotação das nossas próprias intervenções ou se faremos de outra maneira. Mas acho que valia a pena refletirmos sobre o modelo destas atas, voltando eu a repetir, e isto em conclusão, que, provavelmente, para estas sessões em que, fundamentalmente, estamos a discutir matérias políticas sem texto legislativo, sem decisões que fiquem por escrito, provavelmente um modelo em que se tomaria nota do esquema da sessão sem estar a procurar reproduzir politicamente cada uma das intervenções, se calhar era suficiente. Eu devo dizer que, no que diz respeito às minhas intervenções noutras reuniões, já me tem acontecido várias vezes olhar para o que lá está, não gostar, mas pensar, bom, faz mal, depois se um dia houver alguma coisa, vamos aos vídeos e depois logo se vê. O que é certo é que, se isso podia ser aceitável uma ou outra vez, como sistema, isso não é aceitável, porque nós temos que partir do princípio de que nos reconheçamos todos naquilo que fica escrito em ata. E, portanto, pelo menos por hoje, nós não damos o nosso assentimento a estas atas.
Obrigado, Sr. Deputado. calhar podíamos, numa outra ocasião, discutir a forma como gostaríamos que acontecesse. Senhora deputada Hilda Araújo, novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do CDS, eu gostava de dizer que nós concordamos com o Sr. Deputado Prefeito Silva, no seu geral, ainda que nós tenhamos o cuidado sempre de ler a ata e, pelo menos, a parte que nos diz respeito, enviamos sempre sugestões de alteração, como fizemos em relação a estas atas também. De qualquer das formas, também entendemos que seria de pensar de uma forma que satisfizesse todos os grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção dos senhores deputados. Não? Bem, podemos, se calhar, voltar a este assunto para discutir com mais vagar o formato que a gente vai utilizar. Passando ao ponto 3, há aqui, como sabem, a Associação Académica de Coimbra enviou, pediu esclarecimentos sobre o cumprimento do artigo 185 da lei sobre o RGIES e sobre a questão da avaliação da lei no prazo de 5 anos. Nós, foi decidido enviar este pedido de esclarecimento ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ao Conselho Coordenador do Ensino Superior. Recebemos uma resposta longa, que foi distribuída a todos os deputados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ainda não obtivemos resposta do Conselho Coordenador do Ensino Superior. A questão que se põe é se acham que a gente deve esperar pela insistir a resposta do Conselho Coordenador ou se enviamos já a resposta que recebemos do Ministério da Ciência e Tecnologia. E depois a segunda pergunta é também saber se queremos desenvolver alguma outra diligência em relação a esta questão. O Sr. Deputado Luís Monteiro tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um daqueles casos em que o nosso trabalho acho que é um bocadinho mais logístico do que de fazer uma leitura política em relação às respostas que são apresentadas. O Bloco de Esquerda teria muito a dizer em relação às respostas, mas acho que não nos cabe, neste caso em concreto, estar a escrutinar o conteúdo da resposta dada. Da nossa parte, parece-nos que o mais viável e mais rápido é a Associação Académica de Coimbra poder desde já receber as respostas que já estão disponíveis, que já foram enviadas à Comissão de Educação e Ciência, e a quando do envio da resposta também por parte do Conselho Coordenador, enviar-se-á um novo e-mail. Mas da nossa parte parece-nos a melhor metodologia a ter, até porque se depois o Conselho Coordenador demorar mais tempo, ficamos aqui com uma resposta que já poderia estar disponível e acho que só devemos é fazer chegar à Associação Académica, até para outros casos futuros, dentro da mesma lógica, acho que se pode, sempre aqui em decisão da reunião da Comissão, mas adotar uma metodologia não muito diferente desta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que o Grupo Parlamentar do PS pensa que nós não podemos descartar as nossas responsabilidades nesta matéria. Em boa verdade, aquilo que o Governo, por intermédio da CEAP, mas com uma resposta originada no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, se é certo que nos envia materiais, envia-nos dois relatórios, mais precisamente, também diz, muito claramente, na carta que envia, que nos envia, que no que diz respeito a essa avaliação prevista na lei, não foram promovidas diligências nesse sentido. Ou seja, são enviados uns materiais que, por alguma razão, o Ministério entendeu que contribuíam para esse desidrato de avaliar o RGIES, mas é dito preto no branco que, de facto, essa avaliação que está prevista na lei não foi feita. Estamos a falar de uma lei. Estamos a falar de uma lei da Assembleia da República. Eu acho que nós temos as nossas próprias responsabilidades Eu sei que, de vez em quando, nós atravessamos períodos políticos em que as responsabilidades políticas parecem estar todas no Governo e não no Parlamento, mas o Parlamento tem as suas próprias competências e responsabilidades. E penso que uma coisa boa dos últimos anos é que temos estado cientes disso, de que as matérias e as respostas não podem ser todas encaminhadas para o Governo. E eu acho que nós temos uma responsabilidade nesta matéria.
Um papel a cumprir.
E um papel a cumprir. E não acho que a resposta à solicitação da Associação Académica de Coimbra esteja dada com os elementos que já carreámos, mesmo que esperássemos pelas outras informações que foram pedidas e que não vieram. E, portanto, nós não queríamos, como grupo parlamentar, tomar uma iniciativa isolada sobre esta matéria. Gostávamos que a própria Comissão de Educação e Ciência tomasse uma iniciativa enquanto comissão e, portanto, pomos isto desta maneira, oralmente, sem um documento. Achamos que valia a pena pensarmos aqui em conjunto como é que isto devia ser feito, mas ou pedindo ao Conselho Nacional de Educação que dê um contributo, ou fazendo um grupo de trabalho, ou fazendo uma série de audições, eu acho que nós devíamos organizar um método para promover um exercício formalizado de avaliação desta lei. Porque é uma responsabilidade nossa. Não é uma responsabilidade meramente formal, porque está na lei. Eu julgo que, passado 12 anos, é uma responsabilidade política nós darmos espaço a que aconteça à nossa responsabilidade, uma ocasião para discutir aquilo que tem sido estes 12 anos de aplicação do RGES. Nesse sentido, nós não quisemos avançar com uma proposta já enquanto grupo parlamentar. Achávamos que seria positivo que a Comissão, enquanto tal, pensasse qual seria a melhor maneira de fazer isto, dados os prazos. Enfim, estamos na última sessão legislativa desta legislatura, estas coisas demoram tempo. Nós temos as nossas próprias limitações logísticas e de apoio técnico em termos da possibilidade de fazer isto. Também não acho que haja uma experiência muito grande de avaliação deste tipo de aplicações de lei. Vale a pena refletirmos sobre isto. Mas penso que nós não devemos olhar por cima do ombro e dizer: tomem lá, recebemos estes materiais do Governo e, portanto, é a resposta que nós temos a dar. Deixávamos esta matéria para reflexão, independentemente da opinião que cada um tenha sobre o bem ou o mal que o RGES fez ao nosso sistema. Penso que nós temos a obrigação de proporcionar uma apreciação fundada e articulada daquilo que tem acontecido ao longo destes 12 anos, e acho que qualquer entidade que se nos dirija dizendo: os senhores aprovaram uma lei que dizia que ela tinha que ser avaliada no prazo de 5 anos, já lá vão 12 e ainda não foi, penso que nós não podemos olhar para isto a não ser com a responsabilidade de quem tem, obviamente, que fazer alguma coisa nesse sentido. Uma vez que nós sentimos que esta responsabilidade, provavelmente todos a sentimos, independentemente da opinião que tenhamos sobre esse dispositivo legislativo, quisemos começar por deixar esta reflexão aqui, entre todos, a ver se a Comissão entendia o que fazer sobre isto. De qualquer maneira, como nós, mais tarde ou mais cedo, temos que aprovar o plano de atividades para esta sessão legislativa, parece que está um bocado esquecido, se calhar era uma boa altura, nessa ocasião, para decidirmos o que é que fazemos sobre esta matéria também, que talvez fosse um ponto relevante do plano de atividades para esta sessão legislativa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tinha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dividi esta matéria em dois campos. O primeiro é o formalismo, e uma vez que nós, na sequência de um pedido da Associação Académica de Coimbra, tomámos determinadas diligências, creio que, tendo já recebido a resposta do Ministério, creio que deveremos reportar à entidade que nos solicitou essa diligência o resultado dessa diligência e, portanto, dar conhecimento dessa resposta à Associação Académica de Coimbra. E dizendo que, por parte do Conselho de Coordenador, ainda não temos resposta e podemos também enviar um ofício a reforçar essa mesma solicitação. Outra coisa distinta, e estamos de acordo, é que nós temos uma dificuldade que é significativa de avaliar o impacto da aplicação da legislação que formulamos em áreas importantes. Eu assisti isso à violência do desporto, assisti a outras áreas, os deputados em cada uma das áreas vão assistir nessa dificuldade, e eu acho que essa é uma competência que nós também não podemos descurar. E por isso, acho também que é relevante que possamos fazer essa discussão, até porque discute-se, e nas audições que temos tido com o Sr. Ministro e na última com o Reitor da Universidade de Lisboa, as missões das instituições de ensino superior, hoje discute-se muito o papel e a importância que é rever aquilo que é uma legislação que merece ser adequada aos tempos que temos e àquilo que vem aí. Portanto, acho que é muito útil que possamos também fazer alguma diligência no sentido de também nós contribuirmos para essa avaliação do regime jurídico das instituições de ensino superior e por isso também estamos, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, disponíveis para as diligências que a Comissão entender que devem ser úteis para avançarmos nesse caminho.
Muito bem. Sr. Deputado Luís Monteiro tinha pedido a palavra, mas antes... Deputada Ana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, de nossa parte, não tendo acompanhado esta parte inicial, não sei exatamente todo o ponto de situação, mas em relação ao pedido de esclarecimento que foi formulado pela Associação Académica de Coimbra, parece-nos que a informação que já foi recolhida pode desde já ser remetida para a Associação Académica de Coimbra. Não nos parece que haja aí propriamente qualquer inconveniente. Parece-nos também que não temos qualquer problema em fazer algum tipo de discussão sobre o RGIES. Aliás, nós proporcionámos momentos para que tal acontecesse através da iniciativa legislativa que fomos tendo. Parece-nos a nós importante também dar ao fim e ao cabo, responder àquilo que foi solicitado por parte da Associação Académica de Coimbra, havendo informação que já pode ser descentralizada e, por isso, evidentemente, não nos oporemos a iniciativas que visem aprofundar o debate em torno da questão do RGIES, mas parece-nos que, efetivamente, isto já pode ser feito. Em relação à inclusão, eu creio que seria essa a proposta, a ver se eu percebi corretamente, em sede plano de atividades de uma possível discussão em torno do RGIES. Nós não, lá está, não nos oporemos a uma questão dessa natureza, tendo em conta apenas uma preocupação que eu acho que é outra que temos que ter normalmente, que é esta sessão legislativa vai ser relativamente curta, temos um plano de atividades que também terá de ser adequado à duração dessa sessão legislativa, mas havendo interesse, e nos parece que pode ser encontrado o espaço para que isso possa acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Tinha pedido... Peço desculpa, é que o deputado Luís Monteiro tinha pedido logo a palavra, mas... Não, senhor deputado, ele era os novos. Sim. Com certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para referir que, independentemente do que a Comissão venha a decidir sobre esta matéria, isto ponderando as opiniões dos outros grupos parlamentares que se manifestaram antes do CDS, a verdade é que nós entendemos que a Associação Académica pediu esclarecimentos, a Comissão deliberou pedir ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ao Conselho Coordenador do Ensino Superior que se pronunciem e, tendo em conta as respostas chegadas, deveríamos, no nosso entendimento, fazer chegar aos interessados o que existe neste momento e aproveitar também para informar que, posteriormente, quando tivermos outras informações, lhes serão remetidas. Isto independentemente daquilo que venhamos a decidir sobre isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Monteiro, tem pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No início da minha intervenção, comecei logo por dizer que, independentemente da leitura que cada grupo parlamentar faz em relação ao conteúdo da resposta que foi enviada à Comissão para posterior envio à Associação Académica, é que nós tínhamos muitas coisas a dizer sobre isso. O que não nos parece que seja o melhor modelo é nós fazermos aqui, a partir da resposta que o Governo formula para a Associação Académica, fazermos a partir daqui uma discussão. O Bloco de Esquerda está aberto a essa discussão já. Inclusive, tivemos uma iniciativa legislativa já nesta presente legislatura de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Essa proposta não foi alargada para uma revisão maior, os outros partidos podiam ter acompanhado, na altura não o quiseram fazer, não estou a fazer um juízo de valor sobre isso, mas esses momentos já existiram e podem existir novamente, acho que da parte da Comissão, paralelamente ao envio desta resposta, a par da parte da Comissão, poderemos um grupo de trabalho, um espaço de debate com os responsáveis do setor. Acho que tudo isso está em cima da mesa, não fechamos a porta a isso, antes pelo contrário, sempre dissemos, desde há 7 anos atrás, porque a primeira revisão já devia ter sido feita há 7 anos atrás, que era necessário lançar esse debate. Agora, a partir do momento em que há uma resposta por parte do Governo, não cabe propriamente à Comissão estar a retê-la, por nenhuma razão. Por nenhuma razão. Há uma resposta que tem de ser enviada à Associação Académica de Coimbra. Se da parte da Comissão achamos que é necessário tomar outras diligências, façamos esse debate abertamente, não vamos fechar a porta a nada. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não faz é sentido nós querermos acompanhar uma resposta por parte do Ministério ou por parte do Governo, com alguma iniciativa do Parlamento, que acho que são coisas totalmente distintas. Aliás, a resposta do Governo que é enviada, inclusive é uma resposta que o Sr. Ministro já tornou pública aqui em várias comissões e em debates em plenário. O Governo, a partir do Sr. Ministro, não está disponível para lançar uma revisão do RGIES. Isto foi dito, eu não estou a inventar, foi dito taxativamente isso várias vezes, por parte do responsável do Governo. E, portanto, que é o que diz aqui, não é o que diz, mas é o que, na verdade, depois acaba por implicar esta resposta. Portanto, nesse sentido, o que eu acho que nós temos de fazer é, há uma resposta do Governo, da qual nós não temos a possibilidade sequer de alterar, nem acho que devemos querer fazer isso, e ela tem de ser enviada. Posteriormente, se a Comissão decidir fazer alguma coisa, façamos, acho que toda a abertura para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio, tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve e explícito. A discussão sobre uma eventual revisão do RGIES é uma discussão. A discussão sobre a avaliação do RGIES e quem tem responsabilidade por ela é outra discussão. Não vamos confundir a opinião deste ou daquele grupo parlamentar sobre se devemos ou não rever o RGIES neste ou naquele momento, sobre uma outra questão, que é aquela que está em cima da mesa, que é quais são as responsabilidades sobre essa avaliação que está na lei. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. A Associação Académica de Coimbra não se dirigiu ao Governo, dirigiu-se à Assembleia da República. Mais precisamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que despachou para esta Comissão esta matéria. E a Associação Académica de Coimbra não pergunta o que é que o Governo pensa fazer sobre uma responsabilidade que está na lei. O que a Associação Académica pergunta é o que é que a Assembleia da República pensa fazer sobre essa matéria que está na lei. E nós não temos nada contra que se mande para a Associação Académica tudo aquilo que o Governo nos tenha e outras instituições nos tenham enviado ou venham enviar, quanto mais não seja, porque estamos a tratar de documentos que são públicos. Pode parecer um bocado ridículo que a única coisa que esta Assembleia tenha a responder a uma solicitação desta natureza seja enviar coisas que já são públicas, tal como podíamos também responder ao Governo que isto nós já sabíamos. Pronto. E, portanto, eu não estou a discutir nem a oportunidade de rever o RGIES, nem o sentido em que o RGIES devia ser revisto, não estou a discutir nada disso. Estou a discutir aquilo que acho, aquilo que achamos no argumentar do Partido Socialista, que devia ser a resposta da Assembleia da República a uma pergunta que uma instituição nos fez, dizendo assim, porquê é que os senhores aprovaram uma lei que dizia que devia ser feita a avaliação dessa lei passado 5 anos e já passaram 12 e ainda não fizeram? Essa foi a pergunta que nós fizemos. Nós queremos responder essa pergunta ao quê? Queremos responder esta pergunta. Olha, o Governo diz isto, tomem lá. É uma possibilidade. Outra possibilidade é, nós não sabemos bem, vamos pensar, depois qualquer dia dizemos alguma coisa. Ou podemos responder qualquer coisa de mais concreto. O que nos parece é que nós devemos responder qualquer coisa de mais concreto. Eu, francamente, não tenho os conhecimentos que devia ter para saber quais são as práticas usuais e regimentais, se elas existem na Assembleia da República, para preencher esta obrigação de avaliação de uma lei feita por esta, aprovada por esta Assembleia da República. Mas ou esta Comissão tem outros deputados que conhecem, ou os serviços que conhecem essa prática e, portanto, podem nos informar e nós seguirmos aquilo que é a prática adequada, ou então pedimos, por exemplo, ao Sr. Presidente da Assembleia da República que nos diga qual é a melhor maneira de proceder nesta circunstância. O que a nós não nos parece correto é que haja uma instituição que se nos dirige dizendo os senhores expliquem lá porque é que não fizeram uma avaliação que está prevista na lei e que já está atrasada há 7 anos, E não nos parece bem que a essa solicitação a nossa resposta seja: olha, tomem lá porque mandaram-nos aqui uns materiais e se vierem mais nós também nós mandaremos mais tarde. Essa é a parte que é o nosso ponto nesta discussão. Não é saber se devemos rever os GIEs ou se devemos mexê-lo mais para cima ou mais para baixo ou mais para o privado ou mais para o público. Isso é outra discussão. A discussão que agora está em cima da mesa é quem é que aqui, nesta casa, assume a responsabilidade por não se ter feito uma avaliação que está na lei, que devia ter sido feita. Não está na lei que seja o Governo. E a lei é da Assembleia da República. O Governo diz claramente, na resposta que envia ao Parlamento, que manda estes materiais, mas que, sendo conhecimento do Governo, não há nenhum trabalho feito que dê resposta a essa exigência da lei. Portanto, o Governo também não diz isto que mandamos aqui em anexo é aquilo que se devia ter feito. O Governo diz, tomem lá isto, mas também diz que não tem conhecimento de que essas diligências tinham sido feitas. E, portanto, para mim, muito claramente, o que se está a discutir é nós devemos fazer, eu sinto-me corresponsável por o caminho ter sido este, porque em alguma reunião, não sei qual, eu tenho estado mais ou menos em todas, portanto, provavelmente também fui concordante com que seguisse este método, perguntar ao Governo e depois mandar aquilo que fosse, e mais umas tantas entidades, e depois mandar. Portanto, não estou sequer a pôr-me fora da responsabilidade pelo caminho que fizemos até aqui. O que estou a dizer é, não acho que seja razoável a esta solicitação respondermos, tomem lá, recebemos isto e mais nada temos a dizer. Eu acho que nós temos alguma coisa a dizer. Até podemos dizer que ainda não sabemos como é que vamos fazer e quando soubermos, diremos. Mas temos que saber como é que respondemos a esta responsabilidade. Esse é o meu entendimento sobre esta matéria. E isto porquê? Porque entendo que a fundamentação que a Associação Académica de Coimbra faz quando nos questiona sobre esta matéria é perfeitamente pertinente. E eu não gostaria que de hoje à manhã viessem dizer à Assembleia da República respondeu-nos sacudindo a água do capote no que diz respeito a uma disposição constante de uma lei aprovada pela Assembleia da República. E nada disto tem a ver com gostar dos RGEs ou não gostar dos RGEs, querer mexer nos RGEs ou não querer mexer nos RGEs. Tem a ver com algo que estava no contrato inicial, ou seja, num certo sentido, este compromisso fez parte do pacote que permitiu a aprovação dos RGEs naquela altura. Foi dizer, bom, há aqui dúvidas, mas vamos avaliar a seu tempo e depois logo se vê. Provavelmente nós estamos em falha na sequência desse processo e nós não devíamos gostar de estar em falha. Digo isto com toda a franqueza de quem é parte da situação, não estou a culpar ninguém, nem no meu grupo nem noutros, estou a dizer que nós coletivamente temos aqui uma responsabilidade e que não nos podemos descartar dela apenas dizendo, olha, tomem lá que nós recebemos estes documentos, vejam lá se vos serve.
A deputada Ana Mesquita, tinha pedido a palavra.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Em relação a isto, bom, pode ser que eu esteja a ver mal o filme, mas havendo uma lei, havendo aquilo que é o Poder Executivo e o Poder Legislativo e aquilo que é, por natureza das suas funções, um órgão do Estado que tem o poder de fazer a recolha das informações necessárias sobre a aplicação de determinado quadro legal, esse órgão é o Poder Executivo e, portanto, é o Governo. E, portanto, é o Governo que tem a capacidade de fazer a recolha dos elementos necessários à avaliação da aplicação de qualquer lei. Não é, com certeza, aqui por esta via que nós conseguimos fazer, por evidentes limitações, porque a Assembleia não aplica ela mesma a lei, ela legisla. E portanto, e fiscaliza. E era aí que eu queria chegar. Parece-me complicado que se elabore a partir da 8ª Comissão uma resposta em nome da Assembleia da República a dizer que o caminho é este ou é aquele, fazemos assim ou fazemos assado. Porquê? Porque a Assembleia da República, como é evidente, não é um órgão unânime, é composto por grupos parlamentares que têm a sua responsabilidade e a que a assumem de determinada maneira e que eles, cada um e cada deputado, assume o seu poder de fiscalização da ação do Governo. E, portanto, parecer-me-ia difícil que pudéssemos fazer uma resposta em nome da Assembleia da República como se unanimemente todos tivéssemos a mesma visão em relação a tudo isto. Nós podemos assumir outros caminhos. Um deles foi o que foi aqui proposto, se eu bem entendi, que é a Comissão de Educação assumir que quer discutir este assunto para também ela mesma refletir sobre aquilo que é o processo de aplicação do RGIES e estar em melhores condições para debater este assunto. Essa é uma questão. A outra questão que me parece que acaba por também ser necessário dizer é remeter para cada um dos grupos parlamentares aquilo que tem sido a sua iniciativa no sentido de fiscalizar a ação do Governo e dos momentos que cada grupo parlamentar criou ou não, no sentido também de se discutir aquilo que é o quadro do regime jurídico das instituições de ensino superior. E eu parece-me é que não podemos estar a extravasar muito mais do que isto, sob pena já estarmos aqui a entrar em territórios um bocadinho conflituantes sobre, em termos até das próprias competências. Parecer-me-ia que isto poderia ser uma resposta honesta, franca, de dizer que, evidentemente, esta é uma situação, remeter a documentação existente, esta é uma situação que a Assembleia da República acompanha, há preocupação, sim senhor, e agora podemos decidir se vamos fazer uma iniciativa ou não. Mas, evidentemente, temos que dizer que os grupos parlamentares também é que têm, na sua ação, a melhor resposta àquilo que é o cumprimento da lei, diria eu.
Sr. Deputado Luís Monteiro, tinha pedido a palavra.
Acho que a minha intervenção agora vai ser mais para tentar ajudar aqui à reflexão do que propriamente para dar a minha opinião sobre enviar os e-mails ou não enviar os e-mails. Já disse, há uma resposta por parte do Ministério, só tenho é de seguir para a entidade que pediu as diligências necessárias e, portanto, não é preciso avançar mais por aí e acho que chegamos mais ou menos a esse consenso, não é? É a nossa prática, é a nossa prática. Recebemos uma resposta que é para enviar a uma entidade, só temos é de o fazer. A outra discussão é que eu acho que está muito confusa. Cabe a cada grupo parlamentar apresentar iniciativas legislativas. Aliás, o Sr. Deputado Pedro Pimpão deu há pouco um exemplo, onde eu também estive diretamente envolvido, e que faz todo sentido. Quando se colocam regimes jurídicos ou leis que apresentam, nomeadamente até nos seus últimos artigos, a necessidade de revisão ao fim de X anos, não há nenhum mecanismo, nem legal, nem estatutário, nem regimental, por parte da Assembleia da República, que obrigue nenhuma comissão a encetar um processo dessa natureza. Não existe isso. Isso não existe. Faz-se a partir sempre ou de proposta do Governo ou de proposta de um ou mais grupos parlamentares. É esse o funcionamento. É essa a natureza do funcionamento da Assembleia da República como órgão fiscalizador e legislativo. É esse o funcionamento. Os partidos podem fazer, até os grupos parlamentares podem fazer aqui uma análise, que é deles, de se isto está atrasado ou não está atrasado e se a Comissão devia ou não ter feito. O que nós, da nossa parte, não aceitamos é que exista uma resposta a dizer, bem, a Comissão refletiu sobre a necessidade da revisão. Eu até digo mais, eu não concordo logo por isso, porque da parte do Bloco de Esquerda, esta Comissão já o devia ter feito. Por isso é que apresentamos uma iniciativa legislativa de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Outros partidos não apresentaram. Estou no seu direito, não estou a fazer uma análise, subjetiva sobre isso. Não apresentaram, tal como há outros partidos que apresentaram outras propostas e o Bloco não acompanhou. Nós não podemos dizer, é numa resposta, que a Comissão tem quase uma posição formal sobre este aspecto, porque não existe isso. Não se pode dar formalidade a uma pretensa necessidade de revisão de uma qualquer lei quando não há nenhum estatuto, seja regimental, seja estatutário, neste caso, seja legal, para a obrigatoriedade dessa revisão. Aliás, o próprio processo legislativo parte sempre ou de uma proposta de lei, ou de um projeto de lei, ou de um decreto-lei com apreciação parlamentar em cima. Não há outros modelos. nem eu concordo que a Comissão de Educação e Ciência, ou qualquer outra comissão, decida agora os prazos e os modelos para depois os partidos irem a jogo. Somos contra isso. Somos contra isso. E, portanto, se há partidos que agora acham que é preciso fazer uma revisão do GIES, apresentem as propostas. Se acharem que não é, não apresentem. Acho que é importante, porque o debate formal, neste caso, não existe. Não existe esse debate formal. E a resposta que derivava, teoricamente, desse debate formal, também não existe. Se a Comissão quer responder alguma coisa, a única possibilidade que tem é fazer uma lista de todas as iniciativas legislativas até à data de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, nomeadamente propostas de alteração ao Orçamento do Estado ou à própria Lei de Orçamento do Estado. É a única coisa que pode fazer e é a única coisa que nós aceitaremos.
Sr. Deputado, prefiro, eu tinha pedido a palavra antes, não sei se...
Pode ser. Porque eu acho que a minha réplica também pode ajudar, porque a minha disponibilidade do grupo parlamentar para as diligências que a Comissão entendesse que seriam pertinentes, mas agora para clarificar, porque o debate já resvalou para outras áreas. Para já os termos, o que estamos a falar é da avaliação da aplicação de uma lei. Avaliar a aplicação de uma coisa é diferente de rever essa mesma coisa. São momentos distintos. Aquilo que estamos é, em relação ao que existe, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr menos bem, o que é que pode ser melhorado. Isto é o que existe. Vamos para a frente. O que é que deve ser mudado? E cada grupo parlamentar terá as suas opiniões ideológicas ou não. Isso é uma questão. Pronto. Eu acho que nós estamos no primeiro passo. Vamos ver como é que isto está a correr e devíamos ter visto como é que estava a correr em 2012, depois foi adiado na altura que discutimos aqui também, foi adiado até agora, e agora está na altura, se calhar, com este tempo todo devolvido, de nos centrarmos em como é que isto está a correr. E depois para a frente é que cada grupo parlamentar tem as suas diligências. Essa é uma questão. A outra é o que estamos a fazer aqui. A Associação Académica de Coimbra não nos pediu, para nós sermos pombos-correios, para pedirmos ao Governo o que é que andam a fazer sobre esta matéria. A Associação Académica de Coimbra, no ofício que é emitido, e eu vou ler esta parte, só a parte final, as considerantes é a parte da legislação, e depois diz, pelo exposto, a Associação Académica de Coimbra vem por este meio pedir esclarecimentos à Assembleia da República, numa carta dirigida ao Sr. Presidente, sobre o cumprimento ou incumprimento da norma vertida no artigo 185 do RGES, apelando à rápida regularização dos eventuais incumprimentos da lei neste âmbito. O que eles nos vêm perguntar é o que é que nós fizemos até agora sobre uma obrigação legal que no artigo 185 diz que a aplicação do presente lei é objeto de avaliação 5 anos após a entrada em vigor. Pronto. Portanto, aquilo que eles perguntam à Assembleia da República, eu li, eu sei, só a paz de esclarecer.
A leitura sim, mas depois
a enunciação é igual. Mas a questão é, eles perguntam é, o que é que a Assembleia da República tem a dizer sobre a norma 185 que obriga a rever a aplicação deste RGES? E aquilo que nós temos que dizer é uma resposta, e eu concordo, este estudo é um estudo muito interessante, que já dei a oportunidade também de ver, só que este é um estudo que fala sobre o ensino superior em termos gerais, e aquilo que são os desafios do ensino superior, e sobretudo as perspectivas para 2030. Isto não é uma avaliação da legislação existente. E por isso, eu acho, e era um contributo que dávamos, e concordo com o Sr. Paulo Luís Monteiro quando refere a inexistência de um mecanismo que sirva de revisão à legislação em vigor, mas nós podemos dar aqui o nosso contributo, no sentido de, no âmbito desta resposta a uma solicitação de uma Associação Académica de Coimbra, disponibilizarmos nós próprios para também avançarmos com mecanismos junto de quem tem responsabilidades, nomeadamente do Ministério, para que seja analisada como é que está a aplicação desta legislação. E por isso acho que devíamos avançar nesse sentido. A proposta é, nós não podemos enviar só aquilo que recebemos do Ministério para dizer aquilo que é a nossa obrigação, aquilo que nós temos que, e acho que aí temos que assumir aqui um compromisso de, na resposta que dermos à Associação Académica de Coimbra, também já vemos a nossa disponibilidade da Comissão para encetarmos diligências para proceder à avaliação da aplicação desta lei. E é isso que agora é o passo que temos que dar. O que é que nós, Comissão de Educação, podemos e devemos fazer para analisar aquilo que é a aplicação dessa legislação, nomeadamente qual é que é a estratégia que existe, que já sabemos do Ministério, que já sabemos que à partida qual é que será, para analisar a aplicação da lei.
Senhor Deputado, prefiro, tinha pedido a palavra. Também, mas já lá voltamos, Sr. Deputado, por fim.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para nós há aqui dois pontos essenciais, é não confundir aquilo que é diferente e é tomarmos um caminho que corresponda a assumirmos as nossas responsabilidades próprias. O primeiro ponto, não confundir aquilo que é diferente. Avaliar a aplicação de uma lei não tem nada a ver com rever ou deixar de rever essa lei. Aliás, é nosso entender, e nesse aspecto estou de acordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Pimpão, é nosso entender uma opção fundamentada sobre rever ou não rever e sobre qual o sentido dessa revisão deve vir depois dessa avaliação. E, portanto, nós não estamos a discutir a oportunidade de rever o RGS, nem estamos a discutir em que sentido é que o RGS devia ser revisto ou não. Nós estamos a discutir uma outra coisa, que é a avaliação dessa lei, tal como previsto na própria lei. Sendo que essa avaliação está atrasada, talvez não interesse muito agora saber porquê, se calhar sabemos todos porquê, mas essa avaliação não foi feita. E isto leva-nos ao segundo ponto, que é, nós achamos ou não, que estamos confortáveis com o facto de essa avaliação não ter sido feita. Eu quero dizer muito claramente, e a título pessoal, que sempre entendi que era uma boa justificação para não avançar para a revisão do RGS a ausência de uma avaliação, mas entendendo que essa ausência da avaliação nos devia impelir a fazer a avaliação. Precisamente. E, portanto, sendo que o ponto é este, nós não estamos a discutir o conteúdo do RGS, nem estamos a discutir... no fundo, nós não estamos a querer substituir-nos à avaliação. Estamos a assumir que essa avaliação devia ser feita. Não, ninguém aqui veio dar elementos que nos tivessem parecido extraordinariamente sólidos e consistentes acerca de como é que isto se pode fazer no seio da Assembleia da República. Atendemos bem àqueles que disseram. Provavelmente, pelo menos no seio desta Comissão, não temos os meios técnicos para fazer uma avaliação dessa natureza. Nós não devemos precipitar-nos, mas penso que devemos contribuir para que este exercício seja um exercício dignificante para a Assembleia da República em geral e para esta Comissão de Educação e Ciência em particular. Assim sendo, para não nos precipitarmos, para darmos tempo a pensar melhor nesta matéria e para prepararmos uma decisão que corresponda àquilo que são as nossas responsabilidades, a nossa proposta oral é que a Comissão responda ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que foi quem nos enviou esta matéria para informação. Vale a pena olhar para o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre, exarado sobre a correspondência da Associação Académica de Coimbra, que pede... informação, para prestar informação. Podemos considerar que esse prestar informação é sermos nós próprios a prestar informação, mas também podemos interpretar de outra maneira, que é nós próprios devemos devolver informação a quem nos dá esse despacho. Portanto, a nossa proposta é muito simples, que a Comissão se dirija ao Sr. Presidente da Assembleia da República, dizendo que constatamos que não há nenhuma avaliação em curso, e que esta Comissão entende que o Parlamento devia... ter uma orientação sobre como é que esta avaliação deve ser feita e qual é a parte de responsabilidade que corresponde a esta Assembleia da República na realização dessa avaliação que está prevista numa lei aprovada por esta Casa. Penso que isto permite duas coisas. Colocar num plano superior em termos institucionais a consideração desta matéria, porque esta questão pôs-se em relação a outras leis e, portanto, nós também não somos nós que vamos aqui inventar a pedra, e dar-nos tempo em termos de Comissão para refletirmos um pouco mais sobre isto, porque há várias maneiras. Nós podemos pedir ao Conselho Nacional de Educação, é um órgão ao qual nós nos podemos dirigir pedindo ou um estudo ou por exemplo, o racional de uma avaliação, como é que uma avaliação destas deveria ser feita, ou há várias maneiras de fazer isto. E, portanto, eu não estou a querer, com isto, atirar para cima de ninguém a responsabilidade por fazer a avaliação, nem a responsabilidade por não ter sido feita. Estamos a achar, e olhámos para esta matéria quando vimos as respostas que vinham hoje aqui, na perspectiva de que esta responsabilidade é uma responsabilidade relevante. A Assembleia da República não deve passar por cima ou passar com ligeireza sobre uma circunstância em que uma instituição interessada, legitimamente interessada, nos diz que devia ter sido feita uma avaliação e ela não foi feita. Toda a gente reclama porque se faz legislação sem avaliar as circunstâncias de partida. Acho que, por uma vez, e talvez criando caminho, nós devíamos pensar melhor sobre como é que isso se faz. Isto não é nem contra a Associação Académica de Coimbra, nem contra o Governo que respondeu desta maneira, nem contra qualquer outro grupo parlamentar, não é contra ninguém. É acharmos que é uma oportunidade de procurarmos refinar os mecanismos de resposta a esta situação concreta. E a mim satisfaz-me particularmente, porque eu, das vezes em que argumentei que não ia aprovar, não ia estar de acordo em aprovar revisões ao RGES antes de fazer uma avaliação, estava a falar aquilo que eu pensava, que era, nós precisamos de fazer uma avaliação. O Governo argumentou numa certa altura que vinha aí um estudo ao CDE. Para nós, o estudo ao CDE não é uma avaliação do RGES tal como ele está previsto na lei. Enfim, tem elementos que podem ser úteis, podem ser utilizados, podem ajudar a fazer um enquadramento, mas não é uma resposta àquilo que a lei pede, porque não é, de facto, uma avaliação do RGES. E, portanto, esse estudo da OCDE também já está feito, já é público, nós agora não podemos desculpar-nos com o estudo da OCDE. E, portanto, temos que assumir, se queremos ou se não queremos, fazer a avaliação do RGES. A nossa proposta é informar desta circunstância ao Sr. Presidente da Assembleia da República, procurar desse lado saber se há alguma orientação, alguma experiência ou algum adquirido jurídico e regimental sobre a forma de fazer este tipo de avaliações e, entretanto, irmos também pensando à espera que chegue uma resposta e depois possamos fazer alguma coisa. De qualquer maneira, se, em nosso entender, se responder já, e não é cedo, porque isto é de maio, se se responder já à Associação Académica de Coimbra, nós só podemos estar de acordo com uma resposta em que se diga que isto é uma resposta parcial, porque foi o material que nos foi entregue à solicitação nossa, e que se informe que, ao mesmo tempo, que o Ministério respondeu que não tem conhecimento, aquilo que está escrito no ofício, que o Ministério respondeu que não tem conhecimento de nenhuma diligência para fazer essa avaliação, porque senão nós também estaríamos a deturpar a resposta do Ministério se nos limitássemos a mandar os papéis e a dizer o Ministério mandou-nos isso, porque a resposta do Ministério não foi essa. A resposta do Ministério foi, está isto, mas essa avaliação que nós sabemos não está a ser feita, como se pode ler no ofício da CEAP. Em resumo, a nossa proposta é a fazer-se já aposta que ela seja cuidadosa nestes termos, mas em substância que se pergunte ao par qual é a orientação correta e qual é o adquirido da casa em termos de resposta a estas situações e, no caso de não haver, que haja uma indicação desse lado que nós depois poderemos aqui interpretar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não nos opomos a que haja esta resposta no sentido que foi já aqui indicado de ser uma resposta parcial e que posteriormente enviaremos novos elementos sobre aquilo que se considerar relativamente a esta matéria. Mas nós gostaríamos de chamar a atenção para uma questão, que é o artigo 185 do RGES, fala efetivamente na avaliação, a aplicação da presente lei é objeto de avaliação 5 anos após a sua entrada em vigor. Não discrimina como é que essa avaliação é feita, nem por quem, não especifica. Há uma série de diplomas legais que, quando referem a avaliações, o que dizem é a avaliação é feita por via de um relatório que é apresentado pelo Governo à Assembleia da República. Pronto, aqui, objetivamente, é uma coisa que podemos fazer e aí sim, os grupos parlamentares, tendo em conta o relatório que é produzido pelo Governo, logo se manifestam, se reconhecem a avaliação que é feita com base nos dados que são fornecidos pelo Governo ou não. Outra coisa é dizer que cabe à Assembleia da República fazer uma avaliação assim, porque a única possibilidade que a Assembleia da República tem de fazer uma avaliação sobre um processo desta natureza é uma avaliação política. E a avaliação política só pode ser entregue a cada um dos grupos parlamentares mediante aquilo que é a sua ponderação política. E, portanto, eu tenho muitas dificuldades em considerar que isto possa ser de outra forma. Aqui, o que se coloca, efetivamente, é que quem tem os dados, e volto outra vez, quem tem os dados para poder proceder a um diagnóstico daquilo que foi a aplicação da lei e por forma a que os grupos parlamentares possam tecer as suas críticas e considerações, é o governo em primeira linha. Agora, não temos, acho eu, outra forma agora de pensar em fazer apreciações políticas ad hoc sobre a aplicação do regime. Agora, parece-me... Como?
Se for a Comissão de Licenças e Urgências, como é que é a coleção?
Então essa que é a questão, que os grupos parlamentares objetivem, porque não vem nenhuma proposta no sentido de se fazer esse tipo de diligência. Pronto, aquilo que foi colocado há pouco foi uma coisa que ninguém entendeu. Pronto, e portanto, o que me parece é que nós não podemos, pura e simplesmente, assumir qual é que é a avaliação da Assembleia por si. Pronto. De qualquer forma, parecer-me-ia avisado, e era uma sugestão que eu deixaria, um pouco no sentido daquilo que também já foi aqui colocado pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, mas se calhar de uma outra forma. Apesar de nós não termos mais nenhuma reunião prevista, creio eu, não é? Ainda podemos avaliar uma possibilidade de termos uma reunião extraordinária, fosse no final de um plenário ou uma coisa qualquer, para podermos chegar a consenso em relação a isto, porque eu honestamente, nesta fase, não sei se o caminho que foi apontado é o mais correto e as propostas que vieram até agora não me satisfazem naquilo que é a necessidade de deliberarmos sobre este assunto. E portanto, diria por parte do grupo parlamentar do PCP, a menos que surja aqui uma ideia luminosa, e não descarto que isso possa acontecer, nós sentir-nos-íamos mais confortáveis em, numa próxima reunião, voltar a este assunto.
Obrigado, Sr. Presidente. Como já disse em intervenções anteriores, nós estamos de acordo que se calhar precisamos aqui de algum tempo para nos ajustarmos uns aos outros em relação à maneira como isto deve ser feito. Mas vamos lá ver uma coisa. O Parlamento é, por natureza, um órgão plural que reflete a pluralidade dos votos, mas não é por isso que o Parlamento deixa de tomar decisões e deixa de fazer coisas como órgão. Com o argumento de que cada grupo parlamentar é que se faz a sua avaliação, nós não podíamos daqui a bocado ir votar relatórios sobre as GOP ou sobre o Orçamento de Estado. Porque então diríamos que não pode haver relatórios da Comissão, tinha cada grupo parlamentar que faça o seu. Quer dizer, isso francamente não é argumento. Aliás, já nesta legislatura, esta Assembleia da República aprovou, por exemplo, uma metodologia para a avaliação do impacto de género das leis que nós produzimos. Portanto, é possível o Parlamento decidir-se sobre metodologia da avaliação das leis que faz e do impacto das leis que faz. Eu também não acho que devamos ser nós a ir fazer inquéritos e ir atrás das pessoas para o país todo para fazer o trabalho técnico necessário a uma avaliação desta natureza. Mas há maneiras de fazer isso. Nós podemos pedir informação ao Governo, podemos pedir informação aos serviços, podemos pedir a informação que queiramos, podemos chamar pessoas a vir aqui prestar os seus depoimentos, podemos... Nós temos os meios, e coisa que nós não podemos fazer é fazer de conta que não temos meios e dizer alguém faça porque nós não temos meios. Nós podemos, por exemplo, pedir ao Conselho Nacional de Educação que nos sugira uma metodologia que seja compatível com nós. Podemos fazer muitas coisas. Agora, nós não aceitamos é que nós demos de barato que é uma responsabilidade que não somos capazes de assumir. Agora, o que aceitamos com toda a certeza é que seja um assunto... Sr. Deputado Ana Mesquita, eu tenho alguma dificuldade em falar e ouvir ao mesmo tempo e, portanto, preciso fazer uma coisa de cada vez, conto consigo. Acho que pedir pôr esta questão ao par, até porque o par foi quem nos passou esta batata quente, ou seja, dizendo, respondam a esta matéria. Esse é o ponto que nós consideramos que é um ponto de boa atitude institucional. Quanto ao resto, em reunião de mesa e coordenadores, numa reunião rápida ao fim de um plenário, nos próximos dias, há várias maneiras de fazermos isto sem nos atropelarmos uns aos outros. E nós também estamos preocupados, queremos que isto seja feito sem atropelar ninguém e que todos estejamos confortáveis sobre a forma de fazer. Agora, o que não nos conformamos é a ideia de passarmos por isto como cão por vinha vindimada, é cão, não é? Não é gato? Como cão por vinha vindimada, como se não fosse assunto nosso. Esse é o nosso ponto, que temos que fazer as coisas com calma, ponderadamente, para não nos atropelarmos uns aos outros e para fazermos isto certinho. Sim, senhor, todas as cautelas foram postas em cima da mesa, merecem o nosso respeito e vamos fazer tudo para que isso seja feito dessa forma cautelar. Mas nós temos que finalmente chegar a uma conclusão sobre qual é a nossa forma de assumir esta responsabilidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frimpão.
Sr. Presidente, já estamos aqui há quase uma hora a discutir esta questão e é uma questão tão simples que não sei como é que gera tanta divergência, uma vez que temos uma solicitação da Associação Académica de Coimbra que nos pergunta qual é o estado da arte, nós temos que responder qual é o estado da arte. Aquilo que eu disse na minha intervenção, não cheguei com proposta concreta, porque acho que era exagerado estar a dizer que a Comissão assumiria, nós, o compromisso em conjunto de tomarmos algumas diligências no sentido de avaliar a aplicação da lei e depois eu próprio estar a dizer quais é que eram essas diligências. Por isso tinha já proposto, porque eu não propus nada em concreto, mas posso dar sugestões que depois podem ser concretizadas. A Comissão pode, o Sr. Presidente, com os grupos parlamentares todos, organizar uma grande audição pública sobre o ensino superior, versando sobre a aplicação da legislação existente. Pode pedir relatórios às entidades que têm responsabilidades na área de educação para pedir pareceres sobre a aplicação da lei. Podemos fazer várias diligências. Acho que não nos compete agora dizer qual é que é em concreto. Agora, o que devemos fazer é não, o que não devemos fazer é ignorar as nossas responsabilidades nesta matéria. E por isso a minha disponibilidade, foi a minha primeira intervenção, foi disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para as licenças que entenderem que sejam úteis e pertinentes para avaliar a aplicação da legislação existente, estamos disponíveis para essa discussão e para essa análise. Sendo que o fantasma, que eu já percebi que é um fantasma da revisão do RGS, vem para depois. Vamos agora só tratar daquilo que é a nossa obrigação nos termos da lei que nós aprovámos. E é lógico, como pode ser deputada na Mesquita. Mas espera aí, mas eu concordo consigo, vou-lhe dizer, concordo consigo, que o facto da lei não dizer de que forma é que faz esta avaliação, fica aqui. Agora, uma coisa é certa, a lei saiu daqui. E nós neste momento estamos cá, e é cá, e somos nós estamos a ser confrontados neste momento com esta situação. E se nada fizermos, também estamos a ser coniventes com uma ilegalidade por omissão. E nessa parte, a mim não me apanham, e mencionado o Grupo Parlamentar do PSD, é dizer, estamos disponíveis, e acho que a Comissão de Educação, no âmbito daquilo que for o plano para esta sessão legislativa, deve ter alguma iniciativa nossa que desencadeie a avaliação da aplicação do RGS.
Senhor, eu ia fazer, desculpem, eu ia fazer, não sei se gostaria de perguntar se seria possível fazer o seguinte, esta pergunta foi-nos enviada pelo PAR, portanto a gente deve responder ao PAR, acho eu. Isso é que eu acho que faz todo sentido. O que nós conseguimos receber em relação a esta questão, fizemos a pergunta a duas organizações, tivemos esta resposta, para já temos esta, transmitimos esta resposta. Acho que também podemos pedir ao PAR alguma indicação sobre se este tipo de avaliação no passado já foi feito através do Parlamento, porque eu não sei se foi, se não foi, não conheço. Não, e em que modos é que isso pode ter sido feito, ele pode ter até sugestões interessantes a propor. E o que não impede também que nós possamos pedir, depois de mandarmos esta resposta ao PAR, podemos fazer aquilo que entendemos como diligências que os grupos parlamentares gostam de fazer, para que esta questão possa ser aprofundada. Isto era a minha forma de avançar, era responder ao PAR com a informação que temos. Perguntar-lhe se há alguma forma que ele sugere ou que haja experiência no Parlamento coisas deste sentido. E dizer que nós próprios também vamos pensar sobre uma forma de olhar para esta questão mais aprofundada. Eu acho que isto podia não necessitar de uma reunião dos coordenadores. Eu podia redigir uma carta neste sentido, se estiverem todos de acordo, circulava-se a carta, se estiverem de acordo, manda-se ao par, se não estiverem de acordo, a gente faz uma reunião de coordenadores. Estão de acordo? Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora temos o ponto 3.2, que é o relatório da audiência da AID Global no dia 11 de outubro. Gostava de saber se aprovam ou não, já foi circulada por todos os grupos parlamentares. Se posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pois temos, entretanto, já agora podia informar que chegou um pedido para adiarmos o ponto 4.1 do CDS. E, portanto, o ponto 4.1 da nossa agenda também vai ser adiada. O CDS pediu pedido de adiamento. E o 4 foi? Não, pelo Bloco de Esquerda. Bem, portanto, voltando ao ponto 3.3, o relatório da audição aos peticionários da contabilização da formação da obtenção de graus académicos para efeitos da progressão da carreira docente, se posso pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois gostava de informar, já foram informados, mas gostava de reiterar aqui que a coordenação do Grupo Parlamentar do Parlamento de Jovens, que foi este ano conduzida pela Sra. Deputada Laura Magalhães, passa a ser coordenada pela Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes. Eu já transmiti pessoalmente a ambas o meu agradecimento, não só pelo trabalho feito, mas dei as boas-vindas à Deputada Margarida Lopes. Portanto, isto é mais para informação ou não, mas já agora gostaria que o PSD transmitisse formalmente os meus agradecimentos à Sra. Deputada Laura Magalhães e à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, a sua vinda aqui. Sr. Deputado, Pedro Pimpão.
Desculpa, é só para ficar registada a ata por parte do Grupo Parlamentar do PSD, um agradecimento e um reconhecimento ao trabalho que a Sra. Deputada Laura Magalhães teve enquanto coordenadora, vai continuar a apoiar e a ajudar, e por isso acho que só para ficar em ata, porque é um reconhecimento que eu também pessoalmente já lhe transmiti, mas agradecer porque é um trabalho de bastidores, quem está no Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens, mas com uma grande visibilidade positiva da Assembleia da República, e por isso, e desejar as minhas felicidades à Margarida, mas isso.
Mais do que outra pessoa, o deputado Pedro Pimpão sabe que é um trabalho de bastidores, é um trabalho longo e complicado. Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, só para que fique registado, que faço minhas as palavras do Sr. Deputado Pedro Pimpão, porque também tenho uma percepção, uma vez que também tenho que acompanhar indiretamente, tenho uma percepção do trabalho gigantesco que os membros desse grupo de trabalho têm que desenvolver. É justo.
Sra. Deputada Hilda,
para os novos. Sr. Presidente, também para subscrever as palavras do deputado Porfírio.
Muito obrigado. Passamos para o ponto 3.5. Foi um convite que me foi dirigido para participar neste Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. Isto foi um convite que foi enviado, acho que a 5 presidentes de comissões do Parlamento. Isto é uma reunião que vai discutir educação, universidades e política de ciência em Madrid, no dia 7 e 8 de novembro, e que o PAR dará indicações sobre as representações das comissões parlamentares envolvidas. Mas, nesta altura, o que foi recebido foi um convite que foi enviado aos 5 presidentes de 5 comissões, e eu, obviamente, que gostaria muito de estar presente, e, portanto, gostava de vos informar e ter o vosso apoio sobre isto. Eu acho que isto é um processo, não é uma coisa, faz parte de um processo, e, portanto, eu depois também poderia trazer aqui as informações sobre o que se passa lá. Depois temos o relatório da audição da ANMP pelo Grupo Trabalho Acompanhamento das Transferências de Competências de Educação. A questão é se posso pôr à votação, se é aprovado ou não. Sim. E, portanto... Já, ok. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos a apreciação e votação de parecer de proposta de lei, que é a primeira, o ponto 5.1, que é aprova as grandes opções do plano. E, portanto, isto é uma proposta, o relatório foi produzido pelo deputado Cristóvão Ribeiro. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Cristóvão Ribeiro está numa diligência, numa visita da Comissão de Saúde, mas dado que isto é uma matéria urgente, assumo eu aqui a responsabilidade de partilhar com os membros da Comissão este parecer. O parecer cresce sobre as opções do plano para o ano que vem. Versa e tem como estrutura a estrutura normal que seguem estes parceiros sobre as GOP e também aquilo que é a informação que vem na própria proposta de lei, por isso é fidedigno quanto à informação que vem por parte do Governo nesta matéria. Está dividido, as grandes opções do plano são divididas pelos 8 capítulos que versam sobre as reformas, as grandes opções para 2019, o contexto macroeconómico, o ponto 3, que está mais diretamente relacionado com esta comissão sobre a qualificação dos portugueses, o 4, sobre a promoção da inovação na economia portuguesa, a evolução do território, a modernização do Estado, a redução do endividamento da economia e o reforço da igualdade e da coesão social. Estas GOP também têm como base, fundamento, orientação, aquilo que era o programa do 21º Governo Constitucional, e é natural que assim seja, e na linha também daquilo que são as grandes opções do plano dos anos anteriores, ou nos últimos 3 anos anteriores, e relativamente aqui à nossa área de educação, realçar alguns pontos, como a promoção do sistema de ensino com acesso a todos e a redução de déficits de qualificações, que é um objetivo geral, global, e com o qual se identifica, naturalmente, o alargamento da rede do pré-escolar, a implementação continuação da implementação do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, a generalização a todas as escolas da autonomia e flexibilidade curricular, o reforço da ação social escolar, o dar seguimento ao projeto da rede de escolas inovadoras, a questão digital também aparece aqui várias vezes referida, de aumentar os recursos educativos digitais disponíveis aos professores, potenciar a rede dos centros qualifica, iniciar, e isto é um dado novo, iniciar a implementação do Plano Nacional de Literacia de Adultos, e é interessante perceber o que é que vai ser feito também nesta matéria, mas agora estamos só na parte fáctica, não é? Factual, a realização dos estágios, continuar a apoiar os estágios profissionais para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, também com qualificações, a inclusão e o sucesso educativo no ensino superior, nomeadamente com o reforço das vias profissionalizantes no ingresso ao ensino superior, o reforço da autonomia das instituições de ensino superior, entre outras áreas, sendo que, no âmbito do parecer do Conselho Económico e Social, eu destacaria dois apontamentos que eu acho que são relevantes, porque dizem respeito ao trabalho que temos vindo a desenvolver. Um, com o apelo, a orientação genérica que se faz para o investimento na conclusão das obras das escolas básicas e secundárias que foram interrompidas, e é importante esse também apelo do Económico Social, no seguimento também de várias resoluções da Assembleia da República que nós aqui já aprovámos, assim como outro apelo que acho também importante, o esforço de dotação das escolas do pessoal não docente, que também tem sido uma área que todos temos sido unânimes nesse reforço. E ainda refere também outro aspecto importante, tem a ver com o investimento na formação inicial e contínua de professores de ensino básico e secundário, e por isso, em termos genéricos, creio que são estes aspectos de um documento que é amplo, que convinha aqui salientar e que está em condições de seguir para os seus trâmites normais.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma intervenção. Sr. Deputado, Susana Amador.
É só para, em nome do Grupo Parlamentar, antes de mais, muito boa tarde a todos e boa tarde ao Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do PS, saudar o relator pela elaboração do relatório, pela qualidade do mesmo, e também sublinhar que a apreciação e o parecer do Conselho Económico e Social está feito, de facto, de uma forma, a nosso ver, muito oportuna, de um ponto de vista daquilo que são as situações que apontam como críticas e que necessitam de acompanhamento, não deixando de sublinhar também as evoluções que se fizeram, os aspectos positivos das GOBs e, portanto, e que está muito bem refletido de forma muito equilibrada no relatório do relator, e por isso a nossa saudação. Acrescentar ainda que hoje saiu a edição 2018 do Monitor sobre Educação e Formação da Comissão Europeia, onde as questões que são apontadas a Portugal, quer do ponto de vista da evolução, mas do trabalho que temos a fazer, designadamente na formação e no ensino de adultos, mas também a continuar o cumprimento das metas no que diz respeito ao abandono e ao insucesso escolar, também a nosso ver são um sinal de que as grandes opções do plano, ao incidirem e a enfatizarem a importância do déficit de qualificação e o retomar da formação de adultos ao par da programação e do Programa Nacional do Sucesso Escolar e a preocupação com o insucesso, também estão em sintonia com aquilo que a Comissão Europeia reflete. E, portanto, não queria deixar de sublinhar a importância desta edição de 2018 e do que diz respeito a Portugal e daquilo que, obviamente, temos que fazer e que as grandes opções e o Orçamento de Estado seguramente ajudarão a carrear para que possamos continuar essa evolução que temos feito ao longo destes mais de 40 anos de democracia na nossa escola.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, apenas para agradecer e cumprimentar o autor do parecer, que, sendo factual e não havendo nada a apontar, tem toda a nossa aprovação. Obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao outro parecer, a proposta de lei 156/13, que aprova o Orçamento de Estado, para 2019, em que o deputado relator foi a senhora deputada Susana Amadora, quem passa a palavra.
Muito obrigada, Presidente. De forma muito sumária, dar nota que as grandes opções políticas sectoriais na área do Ministério da Educação são, como não devia deixar de ser, uma linha de continuidade e de consolidação. A verdade é que este é o último orçamento deste ciclo político e desta legislatura. Aliás, o próprio Conselho Económico e Social refere que a palavra continuidade é uma das palavras mais repetidas ao longo das grandes opções e também do relatório, mas que, obviamente, tem esse nexo sequencial de continuidade e de previsibilidade, e as grandes prioridades para este ano de 2019 são, obviamente, o pré-escolar e a sua universalização, tal como constam do relatório. A segunda grande prioridade, continuar a autonomia e a flexibilidade curricular, agora fazendo a extensão deste programa ao longo deste ano letivo, para que todos os alunos, no fundo, adquiram as competências que estão no perfil dos alunos. Depois de um projeto piloto alavancado em 223 escolas, há agora então o alargamento deste leque e a preocupação com uma rede de partilha de boas práticas para que todo este trabalho possa ser disseminado em todos os estabelecimentos escolares. Dar também nota da preocupação e a aposta no investimento na formação de docentes nas orientações curriculares para a educação pré-escolar, e uma quarta tónica de preocupação com o reforço da ação social escolar, com o impacto financeiro significativo que será o alargamento da medida da atribuição dos manuais escolares agora a todos os alunos até o 12º ano, e portanto uma medida que irá ter um impacto e um universo de mais de 1.300.000 alunos. Seguidamente, a preocupação com a redução do número de alunos por turma, que foi algo que também esteve aqui sempre patente na nossa comissão, e que neste ano letivo serão abrangidos anos iniciais de cada um dos ciclos de ensino básico, e depois 2019 e 2020, os primeiros, segundos, quinto, sexto, sétimo e oitavo anos de escolaridade, portanto também uma medida que irá, obviamente, ter reflexo na vida de centenas de milhares de alunos e que, de acordo com o Governo e com o relatório, tem em conta os princípios da progressividade e continuidade pedagógica. Ainda destaque para uma sexta opção, que tem a ver com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, da sua sustentabilidade, através das escolas educativas locais. Seguidamente, a preocupação que está espelhada no relatório do Orçamento de Estado com o Plano Nacional de Leitura 2027, com a preocupação das competências leitoras e da própria literacia e com o envolvimento da rede de bibliotecas escolares e depois a terceira edição do orçamento participativo das escolas. Há ainda também uma preocupação que está refletida no próprio relatório, que tem a ver com algo que temos aqui a falar na primeira parte da nossa reunião, que é, no fundo, medirmos os impactos, avaliarmos e a ampliação dos indicadores fiáveis do nosso sistema educativo, com a grande preocupação da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, ou seja, ter mais dados, reforçar esses mesmos dados para, no fundo, sustentar estas mesmas medidas. O ensino profissional merece também uma continuidade à aposta estratégica do Governo e a expansão desta via de ensino, na sua permeabilidade face aos restantes ciclos e modalidades de ensino e o seu reconhecimento público, ou seja, aqui também a preocupação com dotar este ensino profissional de um valor que durante algum tempo foi sendo, de facto, por vezes, por junto dos pais e das famílias, desvalorizado, e depois também a formação de adultos, que referi ainda há pouco, a preocupação deste alargamento na educação e formação de adultos, tendo em conta o déficit persistente nas qualificações da população adulta em Portugal, que nos afastam das metas europeias e que se tem vindo agora então a reforçar, a preocupação com a valorização dos recursos humanos e com a capacitação dos profissionais e, portanto, digamos, 11 linhas de trabalho orientadoras de continuidade e que estão espelhadas no relatório do Orçamento de Estado. De um ponto de vista do reflexo orçamental, aquilo que importa sublinhar é que a dotação do Orçamento de Estado para esta área, para o básico e para o secundário, ascende a 6.304.3 e em 2018 era de 6.118.3 e, portanto, há aqui um aumento de 3%. E a preocupação também no decurso da execução orçamental de acrescentar um reforço significativo a este programa proveniente da dotação específica para o efeito do descongelamento de carreiras, que terá um grande impacto na administração pública, mas em particular, tendo em conta que o grosso dos funcionários públicos vem do setor educativo, não deixará de ter aqui também reflexo neste orçamento. Em relação a dotações específicas, o documento apresenta um crescimento de 2,2% no pré-escolar, a par de uma diminuição de transferências para o particular e cooperativo de menos 11,1%. Segundo este relatório, a despesa do subsetor dos serviços e fundos autónomos cresce 58,6%, no subsetor das entidades públicas reclassificadas há também um crescimento de 26,3%. Ainda dar nota que as despesas com pessoal, obviamente, ocupam uma grande fatia da despesa total consolidada, de cerca de 71,8%, e as despesas de capital têm um aumento, representam 3,3% do total da despesa, onde a maior representatividade vai para os investimentos na parque escolar. No que diz respeito ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, também aqui, e de acordo com o relatório, com a proposta do orçamento em análise, há um quadro de contínuo reforço do ensino superior, que foi discutido já em 2016-2017 no âmbito da instalação do Conselho Coordenador do Ensino Superior, e há, obviamente, a preocupação de uma crescente corresponsabilização por parte das instituições do ensino superior na renovação dos seus quadros docentes e da própria investigação. Há também uma preocupação com a consolidação, reforço e alargamento da estrutura institucional das unidades de ID, públicas e privadas, estimulando a sua qualidade, reconhecendo e valorizando a sua diversidade e garantindo o acesso aberto ao conhecimento científico, abrangendo a valorização de uma estratégia clara de ciência aberta. Para que se consigam consagrar as prioridades do reforço da estratégia política em curso para o ensino superior, modernização, qualificação e diversificação, são operacionalizadas um conjunto de medidas, que me abstenho de ler, constam no relatório, bem como o reforço do investimento da ciência e tecnologia, democratizando o conhecimento e a inovação e estimulando a partilha de excelência em ideia no contexto europeu e internacional. Há uma preocupação em envolver as demais áreas de governação, designadamente a saúde, a agricultura, o ambiente, o mar e a cultura, quer para a parte dos laboratórios associados, quer na própria investigação clínica e também no reforço que está aqui muito sublinhado neste Orçamento de Estado, na nova agenda para o espaço, aprovada em 2018 e que tem três eixos estruturantes a implementar com a Agência Espacial, o Portugal Space e o estímulo aos utilizadores de dados especiais a novos mercados e também à produção de dados através de novos equipamentos. Também a preocupação com as competências competências digitais, com o INCODE 2030, através de estímulo a atividades de ID em áreas emergentes do conhecimento. Igualmente se reflete neste relatório a internacionalização do sistema científico, será continuado, e o apoio a consórcios e parcerias neste âmbito estratégico que afirma em Portugal e os portugueses na Europa e no mundo. Há aqui também o sublinhar para a importância da participação nacional no programa do Quadro Europeu de Investigação e Inovação 2020 e o programa Go Portugal. A preocupação também que está refletida no orçamento, no reforço da agenda das interações atlânticas e do Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o Air Center, Atlantic International Research Center, em articulação com o Programa Internacional do Atlântico para o lançamento dos satélites, que também tem reflexo neste orçamento, o Atlantic International Satellite Launch Program. Há depois um conjunto de iniciativas que serão prosseguidas, visando esta preocupação também, bem como a cooperação internacional do ensino superior politécnico e a relação das diásporas científicas portuguesas no mundo. Em termos de impacto orçamental, a despesa total consolidada do Programa de Ciência e Tecnologia Superior é de 2.764.1, com um acréscimo de 18.6 em relação ao estimado para 2018. Há depois também aqui no subsetor do Estado um crescimento de 13,2%, para o contribuir um acréscimo de 6,2%, mais 77,7 milhões de euros, ao nível da despesa de atividades, com a cobertura com receitas gerais, da despesa a financiar por recursos a receitas próprias e fundos europeus, e um crescimento de 48,7% ao nível dos projetos. No subsetor dos serviços e fundos autónomos, há uma despesa total não consolidada de 2.235,4 milhões de euros, no qual, a qual se prevê, conforme consta do relatório, a realizar no âmbito do ensino superior e a ação social, ascendendo a 1.169,4 milhões de euros. Portanto, são estes alguns dos reflexos orçamentais que estão previstos para o superior e para a ciência. A opinião da relatora poderia ter, não ter feito, uma vez que não é obrigatório, e obviamente que só a relatora também compromete, e acima de tudo é uma opinião que destaca o facto deste orçamento ser um orçamento que tem este duplo desígnio, de prosseguir o caminho da confiança e da previsibilidade, e que privilegia muito o crescimento económico, mas alicerçado no investimento, na internacionalização das empresas, criação de emprego de qualidade e da coesão social. Há um destaque para aquilo que foi o crescimento económico, com 19 trimestres consecutivos de crescimento, um quadro de consolidação das despesas públicas, e em 2019 estima-se ter aqui um saldo orçamental muito próximo do equilíbrio, com 0,2% do PIB. Portanto, um trajeto, de um ponto de vista económico, tem vindo a ser reconhecido por instituições europeias e também pelas agências de notação financeira. E a preocupação neste orçamento de Estado para a defesa do Estado Social, para a melhoria dos serviços públicos, na segurança social e na saúde, no combate à pobreza e o investimento estratégico na ciência e na educação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer e saudar a Sra. Deputada pelo parecer pormenorizado que elaborou e, em nome do CDS, dar um contributo para a melhoria não do seu conteúdo em si mesmo, porque é factual face ao teor do relatório em que se baseia, mas porque nos parece que há duas gralhas e também porque gostaríamos de solicitar a introdução de aspas em algumas das afirmações que faz, porque há bastante copy-paste de muito do conteúdo que não foi feito como em outras partes, com o itálico e com essa introdução das aspas. Em relação às gralhas, na página 6, que cita expressamente o que está na página 146 do relatório, falta-lhe, onde diz na terceira linha, em 2019, sendo também reforçados e aperfeiçoados os mecanismos de aferição das organizações início do terceiro ciclo, o original diz exatamente a mesma coisa, mas diz a aferição das organizações educativas com início do terceiro ciclo, portanto falha ali qualquer coisa, até porque não tem sentido a frase, porque houve ali uma pequena gralha. Diz aprendizagem dos alunos em 2019, começa aí em 2019 e depois da aparição das organizações início do terceiro ciclo. entre organizações e início, falta-lhe aí educativas com o início do terceiro ciclo.
Sim.
É uma gralha apenas.
Sim, sim.
Mas não está tampouco indicado como sendo uma citação do original. E se tiver
a
lá está.
É um resumo, acaba por ser um resumo, não é?
Mas, não... mas é que tem muitas... Eu peço desculpa, mas tem imensas frases completas e até parágrafos totalmente iguais ao relatório que não são assinaladas, como no relatório anterior, no parecer do anterior.
No relatório, tal.
E não está, e deveria estar, porque não corresponde àquilo que é o que deveria ser em termos de formato. E também na página 10 do parecer... Diz também, e aí a minha dúvida, diz que as despesas que o pessoal alcança um destaque na estrutura orçamental da despesa, representando 71,8% da despesa total consolidada do programa orçamental, enquanto que na página 151, onde isso é retirado, diz que é não consolidada. Portanto, presumo também que será apenas um lapso de transcrição.
Na 2.3?
No ponto 2.3, na página 10 do parecer, e se nos reportarmos à página 151 do relatório, diz não consolidada e aqui diz consolidada. Portanto, as únicas gralhas que me apercebi quando fiz a leitura é essa e achava que nós deveríamos solicitar a introdução das aspas porque tem demasiado texto exatamente igual sem haver essa sinalização que entendo que deve constar. Em relação à opção da autora do relatório de apresentar a sua opinião, como não é vinculativa para quem a vota, não temos nada a considerar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais. Deputado Pedro Pintão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para felicitar a autora e também pela forma como explanou aquilo que é o parecer, porque permite também ter aqui um conhecimento mais próximo daquilo que são os principais, em termos orçamentais, os principais compromissos do Governo. Agora, se compra ou não é outra coisa, mas isso já é outra conversa.
Obrigado. Senhor Deputado, não havendo mais nenhuma intervenção, eu se calhar punha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 6 da nossa ordem de trabalho, que é a petição 548/13. Solicita uma anulação imediata dos cortes nas vagas do ensino superior de Lisboa e do Porto. Isto tem 57 subscritores e, como sabem, as regras do Parlamento indicam que com menos de 100 pode ser pedido ou a um deputado piloto ou aos serviços que possam fazer as diligências para em relação a esta petição. E eu gostava de pôr à vossa consideração se consideram que necessita de um deputado piloto ou se os serviços possam fazer esta. Já houve vários em que foi feito pelos serviços e, portanto, é óbvio. É por isso é que eu trouxe isto aqui para ouvir a vossa opinião sobre esta questão.
Penso que irá passar para aqui sobre a alteração.
Está bem.
É desligar o da Susana. Desculpa, a senhora deputada.
Este está a funcionar com a câmara.
Sim.
Nós achamos que deve ser feito como até agora, nestes casos, seguir os procedimentos mínimos, normais.
Posso assumir que estamos todos de acordo?
Temos que votar a admissibilidade da petição.
Não, e temos que votar a admissibilidade da petição, portanto, eu punho a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Temos depois a fixação da redação final, que é o projeto de resolução 1840/13 do PSD, tempo de trabalho declarado de segurança social dos docentes contratados, a exercer funções a tempo parcial. Não sei se há alguma intervenção. Podia pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, em princípio, a nossa próxima reunião seria no dia 4 de dezembro, a não ser que haja necessidade de alguma reunião que eu convocaria aos coordenadores dos vários grupos parlamentares para esclarecer alguma coisa que fosse necessária. Muito obrigado. Já agora, eu só gostava de pedir que nós não temos insistido nas últimas reuniões para nos mandarem propostas para as atividades da Comissão. Hã? Não. Portanto, aquelas que quiserem enviar são muito bem-vindas. Muito obrigado. Umas filmagens por aqui nós recebemos um e-mail isto é, no âmbito das filmagens é do são os argumentistas Monomito que têm andado a fazer umas filmagens pelo Parlamento sobre aquilo que chama o Palácio dos Cidadãos e portanto têm ido filmar algumas audições. A próxima que eles gostavam de filmar é uma em que a deputada piloto é a deputada Ana Sofia Betancourt. A adição a Raquel Santos no dia 24 de outubro, já falámos com a senhora deputada Ana Sofia Betancourt, já houve uma filmagem também com a senhora deputada Maria Augusta Santos, portanto eles andam a filmar as atividades do Parlamento, tendo que se pedir autorização às pessoas e portanto nós pedimos sempre a autorização não só ao deputado, como também à pessoa que está a ser auditada, como é óbvio, não é? Quer dizer, não, como é evidente. Muito obrigado.
Ter aqui um espaço aprovado por unanimidade e a data de hoje.
A outra vai ter que ser alterada por causa das gralhas, não é?
Sim, tem lá duas gralhas.
Que dia é hoje? É 23?
23.
Do 10. Na outra começam gralhas, eu se calhar posso assinar a última página e vocês substituem.
Foi o que nós pedimos.
Ok, perfeito. Então, já estão à frente. Muito bem. Pode levar. Eu vou levar isto.